Esta semana, Pedro Mexia declara-se com fundos. João Miguel Tavares confessa-se contornado e Ricardo Araújo Pereira sente-se destapado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela chamada Operação Cartão Vermelho, com mais um notável devedor detido, depois de Joe Berardo, Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, já vamos tratar disso. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira está disposto a violar as suas narinas para ir refeiçoar fora?
Oh, Carlos, não. Eu vou refeiçoar só nos dias úteis, que não é preciso, não é? Nos dias úteis não é preciso. Portanto, agora é a nova regra. Quem for almoçar ou jantar fora nos fins de semana tem de enfiar a zaragatua a si próprio e mostrar.
Ainda não tem certificado COVID.
Mostrar ao empregado de mesa. Não tenho. Não tenho.
Vacinação.
Levei a segunda dose hoje, ainda não tenho, mas eu. Esta nova
então
regra.
Então podemos ter efeitos secundários durante esta emissão.
Talvez haja, mas eu. Quer dizer,
se começar a espumar ou com turete qualquer.
Eu não tenho medo nenhum dessa aguadilha. A questão é a seguinte: esta coisa de. Esta nova regra em que uma pessoa faz a zaragatua a si própria e depois mostra ao empregado de mesa para ele lhe ceder a mesa. Eu estou à espera da. Eu hei de ir refeiçoar aos fins de semana, quando a regra for, e em princípio está para breve, que a refeição seja narrada por Eládio Clímaco e antes de eu entrar no restaurante tenho de trepar ao pau de sebo enquanto a equipa de Treviso me atira balões de água para ver se eu caio. Já agora a equipa de Treviso...
Sabes que há milhões de pessoas que não perceberam essa analogia.
Pessoas
com menos de 30 anos
não
vão
perceberam.
Vão ver a Wikipédia Je Sans Frontières e confirmem que a equipa de Treviso teve uma brilhante prestação em 1990, ficando aliás em terceiro lugar.
Bem, temos de fazer o teste para ir almoçar ou jantar fora durante o fim de semana. Em contrapartida, já se pode entrar e sair à vontade ao fim de semana na área metropolitana de Lisboa. Será isto o reconhecimento de Pedro Mexia de que a restrição à mobilidade imposta pelo governo durante duas semanas não resultou?
Quer dizer, pode talvez não tenha resultado para as pessoas, mas não resultou para o vírus. Portanto, o vírus não cumpriu.
portanto,
o vírus não cumpriu o bloqueio.
A sua parte.
E não fez, portanto, ignorou as regras, esteve mal o vírus. E, portanto,
certificado digital.
Pois não sei, acho que ele nem sabe ler. E pronto, e o vírus já foi andar pelo nosso país.
E agora é já o maioritário. O vírus quer dizer esta variante Delta. O João Miguel Tavares já tem tem cumprido o recolhimento obrigatório que agora é imposto a partir das 11 da noite?
Tem cumprido, mas de forma involuntária. Ou seja, não é por vontade própria, é só porque dá-te soninho.
Dá-te sono.
Dá-te sono.
Tu és um cidadão.
Sou um cidadão.
Sonho para as nossas autoridades.
Sou. Aliás, eles pusessem um recolher obrigatório para ir a partir das 8 da noite, para mim dava igual.
Isso é mais ou menos como a fidelidade, é a coisa que mais pessoas cumprem voluntariamente.
Bem,
mas
então,
portanto, sim.
Há distribuição de pastas.
Mas acho que é inconstitucional.
É inconstitucional ou recolher obrigatório?
Sim, acho que sim. Mas aquilo também não é bem um recolher.
O precisa de invocar a Constituição, se vai para a cama. Quem vai para a cama não pode invocar a Constituição.
Mas como assim? Eu estou sempre na cama de forma profundamente constitucional.
Vamos lá então à distribuição de pastas, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro do Glorioso. E isso ainda o envaidece?
Envaidece, sim, senhor Carlos, porque eu já tenho dito aqui duas ou 150 vezes que uma coisa é o Benfica, outra coisa é o Presidente do Benfica. É exatamente como em Portugal. Uma coisa é Portugal, outras vezes outra coisa é o Presidente da República Portuguesa. É fácil.
O Presidente do Benfica, que é ainda Luís Filipe Vieira, ainda porque todos os cargos são transitórios, foi detido sob suspeita de vários crimes, entre eles o de ter montado um esquema para desviar dinheiro do próprio clube. Consegue ver algum tipo de ironia no facto do presidente do Clube das Águias ser detido em simultâneo com o Rei dos Frangos?
Ah, é uma... Ironias aviárias. Eu registro a existência, mas não borrifo-me. Eu sou mais...
Vamos ter, portanto, uma abordagem séria e sisuda da questão.
A ironia à qual eu sou... Para já eu sou a minha celebrada incapacidade...
Este programa anuncia-se...
Não.
Chato.
Eu tenho uma celebrada incapacidade para reconhecer ironia neste assunto. Mas a ironia
pois,
a que eu
é
sou
problema.
Sensível aqui não é essa ironia aviária que, sim senhor, muito giro. Mas, para mim, o presidente do Benfica ser acusado de lesar o Benfica, essa é a ironia principal para mim. Para mim, porque aquela coisa de lesar o Estado, que somos todos nós, não é? Roubarem-me a mim, eu não me importo. Agora, roubarem o Benfica é aquele crime que eu acho que... Aí, castração química. Para esse, eu acho bem.
Então... Está ao lado de André Ventura.
Infelizmente não, porque ele para este ele não tem a mesma posição.
Vieira suspendeu funções, mas ao contrário de algumas interpretações apressadas, continua a ser presidente do Benfica. Isso não mudou.
Houve essas interpretações?
Eu vi.
Ah, ok. Mas é suspendeu, exato.
Suspendeu,
não se demitiu.
Não se demitiu. Tem condições nestas circunstâncias para continuar no cargo, evitando eleições antecipadas?
Vamos lá ver, Carlos. Vou responder a essa pergunta dizendo primeiro o seguinte. Eu respeito muito a presunção de inocência. Está bem? Eu tenho um cilício jurídico na perna, sempre a lembrar-me constantemente da importância de respeitar...
Na perna é para meninos.
Está na perna. Este está na perna. Eu uma vez venci um torneio de respeito pela presunção de inocência organizado pelo Centro de Estudos Judiciários.
Eu sei quem é que não participou neste torneio.
Eu venci, na fase de grupos respeitei muito a inocência e depois a partir dos oitavos de final ainda passei a respeitar mais. Sou um desses presumidos da inocência que há agora e que eu saúdo e que fazem muita falta. Mas qual é o problema?
Dito isto,
a presunção de inocência não está em causa, está para os tribunais, espero que eles a respeitem. Agora, esta acusação é realmente muito séria porque se trata de, vou lembrar, lesar o próprio clube que ele dirige. É lesar o próprio clube. Ou seja, é como a gente diz assim, este senhor é acusado de violência doméstica, mas há indícios gravíssimos de violência doméstica. Volte para casa onde está a sua mulher e a gente diz, epá, se calhar é melhor não. É, e a presunção de inocência? Respeito, mas até se esclarecer isto, se calhar o senhor não volta para casa. Este é o meu ponto.
Os estatutos do Benfica acautelaram isso? Os estatutos...
Não, a questão é, primeiro, agora o Vieira lançou este comunicado a dizer assim, o Benfica está primeiro. Isto é ao fim de duas noites na cadeia, ele disse, cauto, o Benfica está primeiro. Ainda bem que está, eu preferia se estivesse em último, porque a caminho da detenção, ele não se lembrou disso. Primeira noite da cadeia, não se lembrou. Presente a juiz para se inteirar dos factos, não se lembrou. Segunda noite, espera aí, o Benfica está primeiro.
Certo.
Enfim, é uma altura...
Pelo menos primeiro antes de ouvir o que é que Carlos Alexandre tinha a dizer.
Exatamente, com certeza. Mas o comunicado sobre o
Bem,
comunicado...
Bem, se Carlos Alexandre olha para Vieira e diz isto foi tudo um equívoco, vá em paz e que o senhor o acompanhe...
Carlos, eu devo confessar que além da presunção de inocência também tenho uma outra presunção sem a qual eu acharia difícil nós vivermos em democracia, que é a da presunção da competência. Eu tenho dificuldade em considerar que toda esta gente é mente capta. Toda esta gente do sistema de justiça de repente é mente capta e mete um tipo nos calabouços para depois lhe dizer assim... Desculpe, foi engano. Não, em princípio, se é assim,
bem,
se o nosso sistema
enganos,
funciona, há enganos, não há
engano,
dúvida.
Que,
mas se essa é a regra...
A Zered Lopes, depois de ter andado
certeza,
a ser frito,
o
Ministério
dar,
Público
claro,
pediu que não fosse
podemos dar o exemplo
condenado.
Do Zered Lopes. Podemos dar vários outros exemplos em que os arguídos foram condenados, como claro. Aliás é natural. Agora, o comunicado do Benfica, o comunicado dizia assim...
E mesmo a Zered Lopes foi dito que tinha graves problemas éticos. A questão é que em Portugal se confunde muitas vezes opções políticas com opções do domínio da justiça, até porque os políticos dizem só se for condenado. Esse é o problema, não é? Mas isso não significa que não existissem suspeitas sérias. E depois, se consegue provar os crimes, é uma outra coisa. Mas neste caso, é evidentemente que suspeitas sérias têm que existir. Estava só a sair em tua defesa.
Não, podes atalhar. Eu, sobre o comunicado do Benfica, o comunicado dizia: atenção que o Benfica não é arguído. Pois não, exatamente. O Benfica é a vítima. Essa é que é a questão. E os estatutos do Benfica, é essa a pergunta, não é? Os estatutos do Benfica dizem assim: em caso de impedimento do presidente, ele escolhe o vice-presidente que lhe sucede. Ora, dá-me a sensação que quem redigiu os estatutos, por uma razão que nós a esta distância podemos considerar, digamos, ingênua, mas não previu o seguinte. Primeiro, que o presidente do Benfica pudesse não ser exatamente um benfiquista. Segundo, que fosse preso. Não é uma coisa que a gente, quando está a escrever os estatutos do nosso clube, fundado em 1904 por rapazes
senhor,
honrados da Casa Pia...
Faz-me Damião, não teve esse poder de antecipação.
E depois, sobretudo, e terceiro, que fosse preso por lesar o clube. Ora, quem está sob esta acusação, terá esta legitimidade que os estatutos lhe dão para dizer e o meu sucessor vai ser... Não sei se tem.
Ainda não é a situação. Vamos ser rigorosos.
E há outra coisa. Sim, não, ok, certo. Estas suspeitas...
Indícios.
Estes indícios. E há uma última coisa, que é a direção, a direção que lá está... quer dizer, eu vou aderir à hipótese benevolente. Há várias hipóteses, não é? Que é cúmplice, conivente e a hipótese menos grave, que é totó. Quem está numa direção e ao lado está um tipo a fazer aquilo e não percebe nada...
Nenhuma delas é uma recomendação para fazer parte de direções.
Exatamente. Nenhuma delas é... pode um totó dirigir o Benfica? É a questão que eu lanço. A minha opinião é que talvez seja melhor não. Talvez
mas aí repara que há certos precedentes no governo do país.
E por isso é que
há precedentes no governo do
para
país.
Para mim é exatamente a mesma coisa. É, há várias hipóteses. A mais grave é cúmplice. A seguir é conivente. É viu, mas calou-se. A terceira é totó. E portanto, eu acho, mesmo partindo do princípio que é a mais benevolente, não sei se recomenda essa pessoa para ser...
Essa pessoa é Rui Costa.
Neste momento é Rui Costa. É toda a direção que esteve ao lado de Luís Filipe Vieira nestes anos.
A operação judicial que levou Luís Filipe Vieira para os calabouços durante, pelo menos, esta primeira fase, enquanto não há decisão do juiz, decorreu em vários pontos do país com 44 mandatos de busca e com a designação de Operação Cartão Vermelho.
Bravo, bravo aos criativos do Ministério.
Isto será mesmo ordem de expulsão para Luís Filipe Vieira, João Miguel Tavares, ou, como se costuma dizer, o jogo só termina quando soar o apito final?
Vamos ver. Enquanto presidente do Benfica no sentido de voltar para o Estádio da Luz e voltar a exercer o seu mandato e contratar jogadores obscuros e trazê-los para o clube, acho que aí para Luís Filipe Vieira soou o apito final. Mas, no sentido de dizer, espera, este realmente eu com muita dignidade vou renunciar ao meu mandato, claro que não. E é por isso que é que ele não renunciou ao seu mandato. A única coisa que ele fez foi suspender o seu mandato. Para quê?
Com a esperança de voltar.
Não é com a esperança de voltar. É com a esperança que a sua direção continue. E nomeadamente que o seu Delfim, que já tinha sido por ele escolhido e estava capaz de apostar que seria na cabeça de Luís Filipe Vieira o sucessor dele para daqui a 3 anos, que é Rui Costa, que seja ele a assumir o controle do Benfica.
E não há assembleias gerais convocadas por um X número de sócios que possam destituir a direção em funções?
Eu não conheço os estatutos do Benfica com essa profundidade, mas parece que não é assim tão fácil. Ou seja, mesmo que tu consigas ter uma assembleia geral, essa assembleia geral não é destitutiva da direção. Parece-me que a única forma que a direção tem de cair é se mais de metade, penso eu, dos membros que a compõem renunciarem ao mandato. Tenho dúvidas que isso aconteça. Agora, quanto menos gente renunciar ao seu mandato, eu, como interessado no caso e como cidadão português, acho que é, epá, então mais metido tu estás com o Luís Filipe Vieira. Não há dúvida. Agora, se aquela direção estiver muito metida com Luís Filipe Vieira, como eu acho que está, porque está há demasiado tempo com ele, essa direção não vai querer cair e vai fazer a seguinte aposta. Rui, aguenta-te. Aguenta-te aí mais 3 anos. Vamos rezar para que Jorge Jesus faça o seu mojo e o Benfica seja campeão daqui a 2 ou 3 anos. O povo benfiquista está todo muito feliz.
Mas aguenta
vai esquecer
2 ou 3 anos,
tudo aquilo que
está
acontecendo.
Tem que ser campeão este ano.
Não,
se calhar
tem que ser já em setembro.
Não tem. É? Não tem.
Tem que ser já em setembro, já com 20 pontos de avanço.
Não seja em setembro.
E com goleada.
Sim. Eu, atenção, é preciso, já agora, só para não me acusarem de só dizer mal do Vieira, não sei o quê, é preciso dizer que há muito tempo que o Vieira não cumpria uma promessa. E ele, de facto, disse, este vai ser o meu último mandato. E parece que sim. Pelos vistos, parece que sim.
Mas eu acho que ele estava a preparar-se para ser o seu último mandato.
Bem, até porque uma nova direção.
Eu confesso que nunca acreditei.
Eu acreditava. Agora a questão é porque o segredo dele era o meu último mandato, mas as pessoas que eu lá deixo são os meus fiéis. Porquê?
Porque uma nova direção que venha pode fazer uma auditoria, escancarar...
Com certeza, uma nova direção que venha faz uma auditoria e, portanto, ele vai ter milhões de problemas.
Escancarar os segredos
Ou uma questão mais simples. Vamos ver uma coisa. Neste momento, tu tens um presidente do clube acusado de lesar o próprio clube. Qual é que é a primeira coisa que o clube devia fazer? Era constituir-se assistente daquele processo. Ou seja, neste momento, o Benfica, os interesses do Benfica são opostos aos interesses de Luís Filipe Vieira. Portanto, sendo opostos, se calhar não faz muito sentido continuar com a direção que lá está. Agora, claro que a direção tem interesse em não se ir embora, sobretudo se tiver alguma espécie de conhecimento daquilo e, sobretudo, tendo em conta uma questão muito grave dos estatutos do Benfica, que sim, estão desatualizadíssimos, que é, aquilo tem que ser cargos remunerados. É isto é que é, eu não percebo que ingenuidade é esta dos próprios sócios acharem que Luís Filipe Vieira, que era um homem que está com centenas de milhões de euros de dívida, e que não ganha um tostão do Benfica, qual é o interesse para uma pessoa dessa estar à frente do Benfica?
Surpreenderam-no, Pedro Mexia, os desenvolvimentos deste caso, depois da passagem de Luís Filipe Vieira pela Comissão de Inquérito dos Grandes Devedores no Parlamento, ou será que há aqui uma relação de causa e efeito?
Sobre o que estamos a saber, pelo menos do ponto de vista da acusação em relação a Luís Filipe Vieira...
Não, a investigação já vinha atrás, não é?
Tu respeitas a presunção de inocência?
Respeito, mas posso falar.
Não podes,
entretanto,
podes...
Não, mas, entretanto, mas... não estou impedido de dizer coisas.
Eu gostava que declarasses. Eu gostava que o Ministério da Justiça oferecesse também um Audi às pessoas que, assim como fazem aquilo para as faturas, também sorteassem um Audi pelas pessoas que realmente amam a presunção de inocência.
Há uma coisa importante. Há uns anos, quando se acumulavam dúvidas, vamos dizer dúvidas, sobre Vale Azevedo, a sensação que havia entre várias pessoas é, pá, enquanto ele for presidente do Benfica não há nada a fazer, porque não vão prender um presidente do Benfica. E eu estive 3 horas na fila para votar no senhor Vilarinho para tirar de lá Vale Azevedo.
E nesse caso funcionou.
Nunca estive tanto tempo na fila para a presidência da República, nem para a Assembleia da República. Portanto, com a noção de que...
E bem.
De que aquilo, aquela suspeita era verdade. Uhum. E tanto foi verdade que mal Vale Azevedo deixou de ser presente. Enfim, a justiça agiu. E, portanto,
este
foi um momento importante desse ponto de vista.
Importante, surpreendente neste caso, é que é no exercício de funções que pela primeira vez há um...
Mas o exercício de funções é importante por isso nós temos estado a falar nisso.
Pinta,
em muitas
Costa
coisas.
Também lhe ia acontecer o mesmo, mas ele fugiu a tempo e não lhe deu oportunidade.
Temos estado a falar aqui em muitas coisas, em muitos casos, que é o que está por provar do ponto de vista de crimes cometidos e aquilo que nós sabemos. Já falámos muitas vezes, por exemplo, no caso de Sócrates, as coisas que não estão provadas e as coisas que nós sabemos que ele fez e que são erradas, e há uma coisa que é indiscutível, é que Luís Filipe Vieira, e isto sabe-se há muito tempo, promoveu ativamente a confusão entre o Benfica e ele próprio.
Exato.
Promoveu enquanto presidente, promoveu quando estava na comissão de inquérito, e isso em si mesmo, isso não é crime, em si mesmo não é crime, mas é muito indicador do estado de ânimo daquela presidência. Os sócios reelegeram-no. Os sócios reelegeram-no e, portanto, não estavam, não aconteceram coisas nas últimas semanas inauditas, completamente surpreendentes. Não foi o Sr. João Santos que foi detido, não é? Não foi uma pessoa...
Pá, diz isso ao Fernando Dino, António Costa.
Não foi uma pessoa que não precisasse desses estatutos feitos para pessoas respeitáveis. Não foi, portanto, há uma grande lata em algumas pessoas que agora descobriram coisas. Essa confusão entre o Benfica e o presidente do Benfica já se notava há muitos anos.
Bem, traz e agora...
Agora, o dinheiro, as contas, os offshores, não sei o quê, isso cabe à justiça. Uhum. Aí não sou defensor da presunção de inocência, sou defensor da presunção de ignorância. Não conheço o rastro de dinheiro, sabemos muitas coisas e lemos muitas coisas esquisitas por explicar.
Há uma parte da justiça, há uma parte do trabalho que é para a justiça, sem
claro.
Dúvida. Aqui é só o comentário.
Deixa-me só dizer uma coisa, acho que naquela, para utilizar aquela expressão brasileira,
em público,
a próxima direção do Benfica, desejavelmente eleita e não nomeada nem cozinhada, devia seguir aquela regra brasileira da ficha limpa. Uhum. Ou seja, alguém que não tivesse nada a ver com nada do que se tem passado nessas matérias.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Glorioso. Quanto ao João Miguel Tavares, ainda no mesmo clima, quer ser desta vez Ministro da Comissão de Honra. E quem é que quer honrar com este seu Ministério, João Miguel Tavares?
Era sarcasmo. Não quero honrar ninguém, bem pelo
Eu
contrário.
Eu pensei que tinha dois alvos preferenciais.
Exato, mas não é para honrá-los, é para salpicá-los com as minhas palavras venenosas.
O Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa estiveram na Comissão de Honra para a reeleição de Luís Filipe Vieira no final do ano passado. Os nomes depois de ambos acabaram por ser retirados depois da polémica que isso causou. Parece-lhe que estas suspeitas que recaem sobre o presidente do Benfica, para usar esse verbo, salpicam de algum modo Costa e Medina?
Pois acho que sim. E então eu gosto de recordar isso, porque é bom lembrar que o Presidente da Câmara de Lisboa e o Primeiro-Ministro deste país acharam bem, no final do ano passado, vir apoiar Luís Filipe Vieira.
Mas viu o Presidente da Câmara de Lisboa, já esta semana, há dois dias, numa entrevista, dizer que se soubesse o que sabe hoje, não teria aceitado fazer parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira.
Exatamente. Ele diz assim: há mais de um ano nem estes fatos eram conhecidos, nem havia investigação com estas características. Não havia acusação. Bom, que não havia acusação a Luís Filipe Vieira era verdade.
Continua a não haver.
E continua a não haver. Portanto, eu nem percebo. Por mim, ou seja, por esse raciocínio...
Eu acho que Fernando Medina não respeita a presunção de inocência.
Não, mas mais do que isso, por esta argumentação, se agora lhe pusesse outra vez para assinar, ele assinava, porque continua a não haver nenhuma acusação em relação a Luís Filipe Vieira. Agora, é verdade que não sabia ao detalhe o que é que se passou aqui, mas querem a lista das suspeitas que já envolviam Luís Filipe Vieira? Mesmo, só muito rapidamente.
Não temos tempo.
O nome dele estava metido no caso BPN, no Mala Tchau, na Operação Saco Azul, no caso Itopeira, na Operação Lex. Havia acusação já a Rui Rangel, e onde se dizia que o homem tinha andado a meter cunhas a um juiz. E depois disto, já se sabia que ele era um mega hiper devedor do Novo Banco. Desculpem, o que é que era preciso mais? E isto prende-se com aquilo que nós estávamos a dizer há bocado, quando até tu invocaste o nosso saudoso Azevedo Lopes, que de facto, de repente agora, é ilibado pelo Ministério Público. Provavelmente aquele caso nunca teria ali nada de criminal. Agora, aquilo que ele fez era obviamente mais do que justificativo que fosse corrido politicamente. Aliás, tudo o que ele fez nem poderia ter entrado no governo. Aliás, pelas razões que o Ricardo Augusto Pereira estava a citar há bocadinho. Nem ele, nem o Augusto Santos Silva, nem os Silvas Pereiras, nem os Vieiras da Silvas. É as mesmas razões. Agora, se tu tens políticos a acharem que a única forma de tu te afastares de pessoas é quando o Carlos Alexandre anda a meter carimbos e diz agora venha cá para dentro que se faz favor. Isto é uma redução total da política àquilo que são os critérios judiciais. Vem a conversa insuportável da presunção de inocência, como se a presunção de inocência não fosse uma figura importantíssima. Não há dúvida nenhuma. Mas se diz respeito. Respeito.
Mas muito?
Não. Eu mesmo quero respeitar, não consigo, porque não sou juiz. Eu não sou juiz. Os juízes é que respeitam, os tribunais é que respeitam as presunções de inocência. No espaço público, nós somos confrontados com notícias e nós achamos isto é credível, não é credível. Espera, deixa-me lá ver o que é que Luís Filipe Vieira diz.
Mas não há um problema. Assim que as pessoas não funcionam. Não vê um problema em fritar pessoas que depois possam vir a ser ilibadas judicialmente?
Claro.
Não há uma porque, questão disto.
No caso, por exemplo, de Azevedo Lopes, uma coisa é ilibá-lo judicialmente, outra coisa é ilibá-lo politicamente por aquilo que aconteceu. O problema é que tu vives cada vez mais num país em que são os políticos que querem colar as duas coisas. Que é, enquanto este senhor não tiver a justiça em cima dele, ele pode fazer tudo o que quer. Aliás, vi-se isso ainda agora com o próprio Medina, como ele se pôs ao fresco com a história toda dos
é a explicação de que a ética é a lei, não é?
Exatamente. É uma coisa terrível. A ética é a lei. Agora, é evidente que num espaço público, já dissemos isto mil vezes, podemos dizer mil e uma, não é possível tu estares calado durante 15 anos até uma sentença transitar em julgado. E não é isso que tu fazes. A única coisa que faz é, quando de repente há um comentador que gosta muito daquela pessoa, seja porque simpatiza com ele, almoçou muitas vezes com ele, é do seu partido, acha-o fofinho, aí diz, ai, a presunção de inocência. E agora aparece-lhe a seguir um tipo que ele odeia e a presunção de inocência já foi. Então, bem, gatuno, bem feito.
Cobrar, tá como tu escreveste, aliás.
E isso é triste, é incoerente.
Acompanha Pedro Mexia as reservas do bastonário da Ordem dos Advogados relativamente ao que ele chama a utilização excessiva de detenções para interrogatório. Foi aquilo que ele disse depois da detenção de Luís Filipe Vieira.
Se forem detenções para interrogatório, acompanho. Se forem detenções pelas razões que são justificadas para aquelas clássicas de perturbação de prova, etc., Não, não sei.
Referia-se aos dois casos recentes?
Não
porque
tenho.
Houve aqui esta sintonia temporal de numa semana ser João Berardo, na outra semana Luís Filipe Vieira.
Eu tenho zero simpatia pela ideia de superjuízes e de juízes ativistas, etc. Mas estou como o Ricardo, não presumo à partida que as pessoas são incompetentes, sob pena de darmos em doidos.
Sim, sim.
Como é óbvio. E, portanto...
E a plausibilidade das coisas.
Pode ser que tenha sido excessiva, mas não é patente que tenha sido excessiva. Qualquer dos perigos citados em casos como este eram verosímeis neste caso. Aliás, o que nós sabemos é que esta detenção de Luís Filipe Vieira foi antecipada por causa de um contacto com o seu sócio e com acho que era um almoço, onde já poderiam estar a discutir estratégias desse sentido. E, portanto,
é a notícia do Expresso.
É a notícia do Expresso.
E as pessoas não são estúpidas. Se me saísse uma notícia a dizer que o general Ramalho antes tinha recebido 2,5 milhões pela transferência de Derlis Gonzalez...
Mas já não acreditavam.
As pessoas dizem... Ei, não.
Claro, exato.
É isso. Portanto, há um lado aqui plausível em tudo.
Em que medida, Ricardo Araújo Pereira, que Pedro Mexia já deu um lamiré sobre esta questão, em que,
isso,
que a maioria dos sócios do Benfica que reelegeram Luís Filipe Vieira muito recentemente, em outubro do ano passado, pode ser considerada conivente com uma gestão do clube que, mesmo antes destas suspeitas, já tinha começado a fazer soar alarmes?
Eu, repare, não creio que os meus consócios resolveram votar naquele sentido e eu respeitei essa decisão.
Sim, pronto, à parte coisa
eu
redonda,
acho que,
vai, essa,
eu também,
essa
acho,
é
eu também acho que os meus concidadãos que reelegeram o Sócrates em 2009 não são coniventes com aquilo. É por isso que não estão, é por isso que no Banco dos Réus só está lá um senhor. Não estão.
Até porque era difícil
milhões.
Em termos de.
Sim, chega-se para lá que está a chegar o milionésimo terceiro. Não dá. E os sócios do Benfica, a mesma coisa.
Mas não há uma certa complacência com.
Eu acho. Eu...
Uma série de...
Bom.
Já, jogadas do bafom
eu diria que,
claro, do futebol.
Eu diria
é a lógica
que há,
do fenómeno desportivo.
Eu tenho dificuldade em dizer, pois o povo é um bocado... Eu acho que o que acontece, para já é importante separar eleições num clube de eleições partidárias. E depois, houve, acho eu, algum conservadorismo da massa adepta do Benfica. Acho que também entrou no... Também pesou gratidão pela primeira fase do mandato de Luís Filipe Vieira. Há a especificidade de eleições de clube, que é algum fanatismo está misturado, com certeza, e também há desconhecimento destas acusações específicas, destas. Eu não sei se suspeitas graves, pelos vistos, de lesar o próprio clube, são encaradas por sócios do Benfica, enfim, de ânimo leve.
Deixa-me só sublinhar uma coisa muito rapidamente, porque a questão das duas fases é importante. É evidente que isto não significa que as pessoas tenham que ser... que o comportamento delas tenha ter sido igual desde o início dos anos 2000 até hoje em dia. Não é obrigatório. E é evidente que depois da queda do BES, isto está tudo relacionado com a queda dos BES. A partir do momento que uma pessoa fica aparentemente falida ou com uma dívida tão gigantesca como aquela, eu admito que até entra aí algum desespero. Agora, convém abrir os olhos e ver o que se está a passar.
O João Miguel Tavares fica então ministro da Comissão de Honra. É agora a vez do Pedro Mexia e vamos abandonar o rei dos frangos e o dono das águias e todo o aviário.
É de ser proprietário em vez de presidente.
Todo este aviário fica para trás. O Pedro Mexia vai tornar-se ministro dos valores europeus e eles parecem-lhe bem defendidos, Pedro Mexia, com o novo presidente do Conselho da União Europeia?
Não sei, porque eu queria pedir um esclarecimento terminológico sobre o que são valores europeus.
Ele fez isso, aliás.
Ele fez isso.
Não é? Vamos situar a questão. Depois da presidência portuguesa, que terminou com o final do mês de junho, entrou em funções no princípio deste mês a presidência eslovena da União Europeia, e o primeiro-ministro esloveno já alertou para aquilo que considera serem valores europeus imaginários. Que tipo de controvérsias é que podemos esperar ao longo deste semestre por parte desta figura, Yanez Jansa, acho que é assim que se diz o nome, conhecida pela alcunha de Marshall Tuito?
Eu acho problemática essa expressão dos valores europeus.
Essa
tem muita graça. Já achei problemático quando isso foi nome de pelouro da União Europeia, porque se presta-se a uma confusão entre dois tipos de valores. Claro que a União Europeia como instituição democrática e como instituição europeia, tem valores. Os valores da democracia, do pluralismo, do Estado de Direito, dos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, isso são valores europeus. Portanto, uma pessoa que seja contra a democracia é contra os valores europeus nesse sentido. Agora, outra coisa é, e entre esses valores estão o respeito pelas minorias e a não discriminação, que entra já nessa matéria de LGBT e não sei o que mais. Outra coisa, diferente, e eu vi muitas pessoas à direita a protestar nesse sentido, eu acho que têm razão até certo ponto, que é, não existem valores europeus no sentido que há uma série de comportamentos, que vão desde, por exemplo, o aborto, é o caso mais conhecido, em que nós não temos todos que terem a mesma... Por isso é que há referendos e por isso é que há partidos que representam os eleitores e, portanto, há valores europeus num sentido e há valores europeus noutro sentido.
Mas aqui trata-se de defesa de direitos de minorias.
Exatamente, os valores imaginários.
Exatamente. E, portanto, o que eu acho que as pessoas... Eu acho que ele teria razão se a leitura que ele faz da lei húngara fosse uma leitura correta. Eu acho que é uma leitura errada.
Pronto, isto tem tudo a ver com a leitura, a forma como a União Europeia está a relacionar-se com a legislação húngara.
A leitura que as pessoas fazem da lei húngara é esta. É que é uma legislação que visa impedir a promoção da homossexualidade em menores. Que eu acho que é um conceito vazio. Certo. Promover a homossexualidade. Pode-se promover um novo restaurante, mas não percebo bem o que é que quer dizer promover a homossexualidade.
Tempo em que tu achavas que o homossexual era uma coisa inata com a qual as pessoas nasciam, não é?
Sim.
Esse é o problema.
Outra coisa é a serem valores europeus não discriminar as pessoas em função da sua sexualidade e da sua orientação. Isso são, sem dúvida, certo, valores europeus.
Será o Marshall Twito uma espécie de decalque ou de sucedâneo do húngaro Viktor Orbán, Ricardo Araújo Pereira?
Parece ser. O Marshall Twito
um grande nome.
Sim, eu gosto, quer dizer, gente que governa no Twitter, para mim, tem sempre, é sempre uma fonte de encantamento. Mas eu fiquei agradavelmente surpreendido com este Marshall Twito e com estas declarações específicas, porque quer dizer então que é possível presidir...
É dos valores europeus imaginários?
Sim.
Como o amigo imaginário.
Exatamente. Ele a falar de valores europeus imaginários, referindo-se a, quer dizer, ao modo como a União Europeia reagiu a essa lei húngara. Sim. E, portanto, ou seja, porquê é que isto me agradou?
A Polónia também já quer fazer
isto. A Polónia também quer. Porquê é que isto me agradou? Porque então é possível presidir a este organismo e fazer declarações de princípio. Ah, se ao menos os antigos, os anteriores tivessem, titulares do cargo, tivessem manifestado uma posição de sentido inverso, até podiam ter... Atenção, isto dos valores imaginários, ele tem razão. Hein? Há um valor que não é imaginário, que é... Isto começou por ser uma comunidade económica. E continua. Há um valor que não é imaginário, que é o dinheiro.
O dinheiro não
é imaginário. O dinheiro... E é por isso que quando estes valores, que são imaginários, há pessoas que os desrespeitam, os outros dizem... Bom, vamos avançar...
Não pode ser a União Europeia se for devolvida a pena de morte, se tiveres pena de morte.
Sim, mas pelos vistos...
A União Europeia fica mais forte ou mais fraca albergando personagens destas, João Miguel Tavares?
Não, é assim, se a União Europeia começar a atirar todos os presidentes e primeiros-ministros desagradáveis pela borda fora, eu tendo a achar que ela encolheria muito, e talvez excessivamente. Agora, é evidentemente um problema... Porquê? Porque eu acho que existem valores sólidos, como estava a dizer o Pedro Mexia, mas é evidente que com aquilo que são as lutas culturais que nós já falámos aqui, e que não é isso que está neste momento em causa em relação a esta lei específica húngara, que me parece bastante palerma. Mas, fora disso...
Palerma, se calhar, não é sinónimo da tentatória.
Palerma, no sentido é que é absurdo, não é? Mas existem, nas lutas culturais, muitos valores que muita gente acha que são valores humanos universais, que eu acho que são valores imaginários. E, portanto, ao mesmo tempo, existe aqui...
Mas não é este.
E esse empurrar das lutas culturais faz com que estes personagens mais extremistas comecem a ter argumentos que lhes facilitam a vida. também é bom ter alguma consciência disso.
O Pedro Mexia fica assim ministro dos Valores Europeus e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos só ter tempo de enunciar os temas que restam. É a altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente destapado. Isso já é efeito das noites quentes de verão, Ricardo Araújo Pereira?
Não, Carlos, ainda não. Eu sou partidário do lema destapa e deixa destapar.
É assim. Portanto, não há problema nenhum em alguém destapar-se demais. Quero falar do caso de um professor de Direito da Faculdade de Direito do Porto que considerou uma aluna demasiado destapada durante um exame. Parece-lhe lógica a sanção de não dar à aluna o enunciado da prova?
Não, primeiro, eu respeito muito a presunção de inocência. E este professor pode ser... Eu acho que, de acordo com o que foi relatado, portanto, o professor disse isto, disse esta senhora que pouca vergonha, tão pouca roupa. Há muita gente que vem a público pronunciar-se sobre o que é que as mulheres têm investido, aparentemente, agora no verão, excitam-se. E ele resolveu, então, não dar o enunciado a esta aluna, não dar o enunciado do exame a esta aluna. Eu acho isso excelente, porque é, ao mesmo tempo, um caso prático, que é Alberto recusa dar a Beatriz o enunciado do teste por não concordar com o que ela traz vestido. Quantos direitos constitucionais de Beatriz está Alberto a violar? E, portanto, sem entregar o enunciado, ele consegue, ainda assim, ministrar um exame.
E a lição foi dada.
E a lição foi dada. Bravo. Portanto, bravo, muito bem. Mas...
Pronto, então fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara, porque eu não imagino, se declara destapado.
Sim, sim.
Imagino que o João Miguel Tavares e o Pedro Mexia...
O Pedro Mexia, era um jurista.
Como ex-aluno de Direito, alguma vez lhe recusaram por destapado o enunciado de uma prova?
Aquela vez em que tu foste... tapado, não é? Sempre.
Aquela vez em que foste mostrar o joelho.
Mas atenção, há pessoas que têm o Khomeini, quando estavam a tentar... sério, quando estavam a tentar que ele interviesse na política iraniana, estava muito reticente e depois viu mini saias em Teherão e disse: não, isto tem de acabar.
Isto não.
Isto tem de acabar. E, portanto, a mente humana é muito estranha. Há pessoas que dizem: uma mulher demasiado destapada. Pronto,
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara destapado. O João Miguel Tavares diz sentir-se contornado, bem ou mal, João Miguel Tavares?
Neste caso é mal contornado.
Mal contornado. Tanto quanto percebi, o que está em causa são os contornos da lei.
Isto é daqueles casos, é daqueles casos que tende a aborrecer algumas pessoas, mas que ao mesmo tempo são muito importantes.
Sim, ainda por cima com o adiantado da hora.
Certo, eu vou ser muito rápido.
Os últimos dois ouvintes e espectadores...
E eu não, quero falar dos Estados
Unidos.
Isso
és tu que te aborreces com bola, mas isto... Os espectadores lá em casa estão a fervilhar. Bom, mas isto é um processo simples, foi para eleger um novo Procurador-Geral Regional do Porto e mandam as regras que eu sou fortíssimo psicologicamente. E mandam as regras que Lucília Gaga apresente três nomes. Isto é giro. E ela apresentou três nomes, que foi o nome que ela queria ao Conselho Superior de Magistratura e dois que são duas senhoras que se vão jubilar depois da manhã. E já sabem, aliás, elas... Exatamente porque se vão jubilar depois da manhã, uma delas até já teve em dois ou três concursos diferentes. É o nome que Lucila Gaga distribui, porque é, já que há três nomes, estão aqui dois que amanhã vão se reformar. E está aqui este, sobre este. E imaginam, as pessoas então têm que escolher o que não se vai reformar depois da manhã.
E isso está da Bernarda, porque o Conselho Superior de...
E isto é um desrespeito pelas instituições promovido pelo Ministério Público, é uma instituição importantíssima que deve velar pela legalidade das coisas. É verdade que existe aqui uma legalidade formal, mas em termos substanciais, isto é evidentemente inaceitável. Repara como eu fui muito rápido, mantive o espectador acordado
e já acabei. Temos sempre que consultar o nosso jurista.
O nosso jurista, sim.
Isto é uma guerra aberta entre o Conselho, o Conselho Superior do Ministério Público.
Eu, com todo respeito para o distinto colega, queria falar do meu tema. Por isso, se não te importas.
Então saltamos, pronto. Já sabemos assim porque é que o João Miguel Tavares se anuncia contornado, mal contornado, aliás. Vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia, que quer falar do seu tema,
sim,
se declara com fundos. Quer falar da vitória democrata... Da vitória do...
Ainda não é a vitória, porque ainda não houve eleição geral.
Não,
mas...
é a vitória nas primárias, democratas.
Não precisa ser assim tão rápido, que a gente ainda chegou com muito tempo a este tema.
Não concluímos. A vitória nas primárias democratas...
Dos candidatos.
a Mayor de Nova York.
Sim, uhum. Mas que tem a eleição praticamente garantida, dado o alinhamento democrático.
E quem ganhou foi um ex-polícia negro.
Sim.
E atribui algum significado a...
Atribui no sentido em que eu fui discutindo muito com pessoas pró-Biden e anti-Biden desde que o Biden foi eleito, dizendo algumas, saudando algumas e temendo algumas, que vinha aí uma onda de esquerdismo na América. E eu acho que não vinha. E o caso de Nova Iorque...
E este Eric Amber é um moderado.
É uma cidade francamente à esquerda, onde Ocasio-Cortez e a Elizabeth Warren, portanto, as duas candidatas... Duas candidatas? Não, uma não foi candidata presidencial, não acho que vai ser. Mas duas das políticas democratas mais à esquerda apoiaram uma candidata da sua área política, onde o tema do de cortar o financiamento à polícia foi um tema da campanha. Quem é que ganhou? Ganhou um candidato que preenchia os pontos todos e desmentia toda essa tese. Um candidato negro, ex-polícia, contra o corte de financiamento à polícia, centrista. E, portanto, em Nova Iorque. Em Nova Iorque.
Diz imaginem, que as pessoas já não querem fancy candidates.
No
já
resto não querem os imaginem candidatos... no resto da América, que é bastante mais moderada do que Nova Iorque. Portanto, o que isto prova é que essa ideia de que, como eu discuti pela noite dentro, sobretudo com direitistas comatosos, que achavam que vinha aí a União Soviética sob a capa de Joe Biden, o que seria uma coisa muito divertida, vê-se que em Nova Iorque essa agenda não passa, quanto mais no resto do país.
O que é que lhe parece que pode ter sido mais relevante para o sucesso de Eric Amber, João Miguel Tavares? O facto de ele ser negro ou o facto de ser um antigo oficial da polícia?
Nem uma coisa nem outra, as duas, mas também isto que o Pedro Mexia acabou de dizer. É porque, evidentemente, existe uma opinião pública que é muito mais à esquerda do que o próprio público. E isso é claríssimo, isso é claríssimo. E eu tenho muitas dúvidas que este entusiasmo extremista das tais guerras culturais, que nós temos aqui falado, realmente passe para a maior parte do povo, digamos assim, com o entusiasmo
promotores. Deixa-me só dizer com que eleitorado é que ele ganhou. Classe operária... negros e latinos.
Exato.
Acho que está tudo dito.
Há um aspecto que torna Eric Amber uma figura invulgar. Amber? Arnold?
Eric Amber. Adams.
Adams. Adams. Eu tenho estado a estropiar o nome ao senhor. Espero que ele não veja o programa. Há um aspecto que o torna uma figura invulgar, que é a capacidade de captar atenções. Como quando numa conferência de imprensa mostrou uma série de ratos afogados para falar da questão das pragas que assolam Nova Iorque. Para ser bem sucedido na política, Ricardo Araújo Pereira, será necessário cada vez mais ter um bom sentido de marketing, como ele parece revelar ter?
Na política e na literatura, Carlos, todas as boas histórias de pragas começam com ratos mortos. É sempre assim que começam as histórias de pestes. E, portanto, é uma boa maneira de captar a
atenção do auditório.
Dos leitores e do auditório. E
portanto, ele foi buscar a inspiração ao Daniel Defoe.
Sim, e ao Camus.
Ao Camus é mais recente, pois é.
Sim, é, mas conseguiu.
Muito bem. Então está na altura dos livros e esta semana eu trago um novo livro que acaba de sair, da poeta norte-americana Louise Gluck. A Relógio d'Água está a publicar a obra completa desta autora, que no ano passado ganhou o Prémio Nobel da Literatura, o que teve a virtude de dar a conhecer uma poeta de que não havia nenhum livro publicado em Portugal. Agora já são 5. E este, publicado originalmente em 1999, tem a tradução, a edição é bilingue, tem a tradução da poeta portuguesa Ana Luísa Amaral. O livro chama-se Vita Nova, melhor dito, porque há uma razão para este engano, para este lapsus linguae. É um título que remete de imediato para Dante, e Dante usou tanto o título latino como o título italiano. O livro, escrito por Dante, esse Vita Nova, contava a paixão que ele teve por uma Beatriz, a célebre Beatriz, uma paixão platónica, evocada depois dela ter morrido. No caso de Louise Gluck, o pano de fundo é também de perda, a ruptura de uma relação amorosa e a morte da mãe. E o modo como essa perda perdura na memória, por vezes até com algum sentido de humor, nesta Vita Nova da Nobel Louise Gluck, traduzida por Ana Luísa Amaral. O João Miguel Tavares sugere, uma vez mais, um livro com bonecos.
É isso, Carlos, cada vez tu traz a Luís Gluck e eu trago um livro de bonecos. Fazemos assim de cada vez. Bom, eu trago uma biografia desenhada do Orwell. Eu tenho um ritual ainda lá em casa, leio à minha filha mais nova um livrinho todas as noites e assim vou introduzindo naquelas pessoas que eu espero que ela conheça bem quando crescer, e o Orwell é um deles, é uma das personagens, talvez o escritor mais lúcido do século XX, e tão lúcido que ainda ajuda a explicar boa parte do século XXI, e esta biografia está especialmente bem concebida. Ela é desenhada por um senhor chamado Sébastien Verdier, mas o argumento é do Pierre Cristin, que é um argumentista já um histórico da banda desenhada. Ele é muito conhecido pelo Valérian, mas o trabalho para mim mais importante que ele fez foi com Enki Bilal, uma série de livros em que ele refletia e que escrevia sobre a cortina de ferro e aquilo que foi o Império Soviético. E, portanto, o Cristin aqui dedicou-se a escrever esta biografia do Orwell, e que é ótima para ler à noite com os miúdos e explicar-lhes. Está a ver este senhor? Aqui está a história da vida dele, e depois, a partir daí, estimulá-los para se dedicarem à Quinta dos Animais, ao 1984.
O Pedro Mexia traz um grande autor austríaco da primeira metade do século XX.
Sim, o Robert Musil é um livrinho que ele publicou, ainda não tinha terminado de deixar incompleto o seu romance em três volumes. O Homem Sem Qualidades. Nesta tradução do António Sousa Ribeiro, chama-se Espólio em Vida, e são contos, ensaios, sátiras. É um dos espíritos mais lúcidos também e mais sarcásticos, e que tem uma passagem que é muito curtinha, senhor moderador, que explica muito a maneira como ele gosta de abordar as coisas e de lhes dar uma nova perspectiva, que é um texto sobre binóculos, em que ele diz: as pessoas veem sempre as coisas junto com tudo as que as cerca e habitualmente consideram-nas aquilo que significam nesse meio. Mas se destacam, tornam-se incompreensíveis e terríveis, como deve ter sido o primeiro dia depois da criação. E, portanto, é essa ideia de ver os objetos, às vezes no seu contexto, outras vezes no seu detalhe, que torna, entre outras coisas, o Musil um escritor fascinante.
O Ricardo Araújo Pereira recomenda Zeca Afonso, disco a disco, melhor, canção a canção.
É quase isso, sim, exatamente. Chama-se Uma Vontade de Música, As Cantigas do Zeca, de Otávio Fonseca. E o que faz é isso, sim.
É uma biografia das canções.
É uma espécie de biografia das canções, álbum a álbum. Além disso, é um livro muito bonito, porque tem as capas dos álbuns todos e tal. Não só... E fala, lá está, fala do Zeca Afonso como inventor da nova música popular portuguesa, que é importante, se calhar, distinguir isto da música popular portuguesa, porque a gente às vezes ouve dizer assim: neste programa de domingo à tarde vão muitos cantores populares. Não, não é. Aquilo não é música popular. Chama-se Pimba por uma razão, porque é outra coisa. Até se pode argumentar que é uma coisa radicalmente oposta à música popular. E, portanto, fala do Zeca Afonso músico, do Zeca Afonso poeta, até do Zeca Afonso etnógrafo, porque porque registra aquela intenção do Zeca de ir radicar a sua música no cancioneiro, na tradição de cancioneiro oral português. Desvenda significados por trás das canções, fala do ambiente antes e depois do 25 de Abril em que os álbuns eram feitos, das colaborações com os nomes que a gente conhece, Zé Mário Branco, Sérgio Godinho, etc. E é muito exaustivo, por exemplo, citando, sei lá, depoimentos de várias dessas pessoas e do próprio Zeca Afonso. É um livro muito giro.
As Cantigas do Zeca. Assim se conclui mais uma reunião semanal. 2-8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.